Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. Eu sou Jairo Martins, cachacista, sommelier de cachaças. Também sou professor, autor, consultor, conferencista e palestrante no segmento bebidas espirituosas ou destiladas, com ênfase em cachaça no Brasil e exterior. O canal da Cachaça tem o propósito de disseminar conhecimento sobre a história, a cultura, a produção, os tipos, bem como o serviço e a apreciação da mais brasileira das bebidas, sempre com estilo, elegância e responsabilidade. O canal da Cachaça recebe muitas sugestões de temas. Dessa vez, vamos dedicar alguns episódios na sequência ao tema bar. Nas redes sociais, né, das quais participo, surgiu há pouco uma postagem sobre variantes da sigla bar. Além do bar propriamente dito, surgiram outras quase 60 definições, tais como unidade de pressão, o bar, em alemão, dinheiro em cash, chama-se de Bargeld, né? Quer dizer, começando a palavra bar. E também pés descalços significa barfuß. Em inglês também, haste ou barra de ferro, barra de chocolate, corte judicial, entre outras, também chama-se de bar, B-A-R. Diante de tantos significados, para que a confusão não se instaure, resolvi dedicar esse episódio ao verdadeiro bar. Claro, se vamos falar em bar, nós não podemos esquecer, né, da nossa bebida, o nosso destilado, a cachaça de 500 anos. E também não podemos esquecer da nossa caipirinha, né, que também tem mais de 100 anos. Né? Quer dizer, a cachaça, ela é bastante apreciada nos bares, né, seja na forma pura, misturada com drinks e acompanhada, né, com café, chá, caldinhos e outros tiragostos, né? Além da variedade de drinks, né, composto de cachaça e fruta, né? Então, podemos dizer que um dos atores, né, dos bares é a nossa cachaça, né? E agora, indo diretamente, né, para esclarecer alguns pontos sobre o bar em si, quer dizer, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o termo bar é designado a todo estabelecimento comercial onde os clientes consomem bebidas alcoólicas e não alcoólicas, seja café, chá e alguns alimentos, como petiscos, sanduíches, porções, entre outros. Quanto à sua estrutura, o bar tem um elemento característico no qual é dado o seu nome. Trata-se do balcão do bar, um pequeno, posso dizer, muro, né, ou um separador, né, mais ou menos da altura do tórax das pessoas, né, sobre a qual está disposta uma tábua longa, onde as bebidas são servidas e todos os pedidos dos clientes, né, são atendidos, né. E é importante saber que o balcão, às vezes, serve como divisão do bar propriamente dito, né, com outros ambientes, né, por exemplo, no restaurante. De um lado, denominado como área pública, é aquele que os clientes ficam em pé, sentados em banquinhos ou em cadeiras, né, dispostas uma ao lado da outra. No entanto, na área privada, né, é a área que há várias mesas organizadas, né, com cadeiras de 2, 3, 4, 6 lugares, né, em que um garçom serve a consumação. Então, a gente pode ver que num ambiente assim de restauração, nós temos o bar propriamente dito, onde se fica sentado ou em pé, e tem aquele ambiente que é o salão do restaurante propriamente dito. Então, é interessante sobre o histórico, né, que na Babilônia já existiam as chamadas tavernas ou tabernas em 1772 a.C., né, data do Código de Hammurabi, que previa pena capital para o dono do estabelecimento comercial que misturasse água na cerveja. Então é interessante que as tavernas inicialmente eram pousadas para os viajantes, cujo serviço de bebidas era um complemento. Com o passar dos anos, passou a servir também aos residentes locais, geralmente de classe baixa, passando a oferecer também música, prostitutas, jogo de dados e brigas de galos. As tavernas reuniam marinheiros, criminosos, né, fora da lei, conspiradores, e naquela época era desprezado pela classe mais elevada, pelas elites, né? E esses serviços desapareceram com a queda de Roma, né, retornando depois no século XV. O bar mais antigo ainda em funcionamento é o Ye Old Fighting Cocks, é na cidade de St. Albans, na Inglaterra, que foi fundado em 1539. No Brasil, os bares surgiram com a chegada da família real em 1808, que trouxe os costumes da Europa, né, e eram destinados aos clientes de maior ascensão econômica. Até a Revolução dos Costumes, em meados do século XX, as mulheres de família não frequentavam bares, botecos ou tavernas. Né? Interessante para ver que era um ambiente que tinha uma certa separação, uma discriminação. Então, sobre a história, né, podemos dizer que a história do bar, assim como de restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos, começa na época das longas viagens comerciais e peregrinações, quando os homens se locomoviam a pé ou a cavalo para percorrer grande distância. Né? Assim nasceu, então, a necessidade de locais onde as pessoas pudessem alimentar, dormir, reabastecer seus suprimentos e cuidar das suas montarias. Né? Os estabelecimentos mais antigos que se tem conhecimento eram as tabernas romanas, né, que serviam de refeições, pousadas, serviço de quarto, estábulo também para os animais. Eram, em sua maioria, administrados pelos proprietários e os serviços executados por escravos. Foi na mesma época que surgiu a taberna inglesa, onde a diferença principal estava na prestação de serviço, ou seja, mão de obra era contratada e remunerada. Com relação à origem do nome bar, né, temos três versões. A primeira é a versão francesa, né, que o termo bar vem da palavra francesa barre, que significa barra em português. Isso porque, em meados do século XVIII, na França, as tabernas possuíam uma barra que tomava todo o comprimento do balcão, que servia para evitar que os clientes ficassem próximos às bebidas. Né? Na versão americana, no final do século XVII, existiam estabelecimentos comerciais, uma espécie de locandas, onde se vendia, além de mercadorias, também bebidas. E essa venda fazia-se no balcão da loja, que se reduzia, por vezes, a um armário com grade, né? E esse armário dava-se o nome de barreira. Né? Daí a origem da palavra universal bar, ou seja, uma barra também. E a versão inglesa, a origem da palavra significa barra, porém aquela que se apoia os pés na parte de baixo do balcão. Né? Então, quer dizer, o que a gente vê são muito parecidas, né, as versões, mas eu posso dizer que, com base nas pesquisas que eu cheguei a fazer, é que a versão mais provável é que o termo bar tenha surgido em 1590 para denominar a barra existente no balcão e que servia para impedir os clientes de se debruçarem e incomodarem o barman, ou seja, quem estava fazendo o serviço. Né? E se a gente olhar na história também, nas culturas dos diversos países, a gente identifica algumas variantes do bar. Primeiro, aquele que já falamos, a taberna, depois tem o boteco, o pub, né, que é muito conhecido na Irlanda e na Inglaterra, o saloon nos Estados Unidos e no Japão o izakaya. Então, o que era a taberna? Né? A taberna, na realidade, deriva do nome latim, taberna, né, que significa abrigo ou oficina. Né? Ou seja, de uma forma geral, um estabelecimento onde pessoas vão para ingerir bebidas alcoólicas e onde também pode ser servido algum tipo de alimentação. Então, é interessante que em outros países, como em Portugal, que se designa também a taberna de tasca, então, ele também se popularizou bastante. Né? Depois nós temos um boteco ou botequim, que são termos oriundos do português, botica, e do espanhol, bodega, né, que por sua vez derivam do grego, apotec, né, que apotec também, em outra língua, é farmácia, onde se vendia, né, alguns elementos também. E que significa depósito, casa de bebidas ou loja em que se vendia o gênero de retalho. Em Portugal, a botica era também conhecida como um depósito, ou loja onde se vendiam mantimentos e miudezas, mesmo significado se atribui à bodega espanhola. Depois tem o pub, que deriva-se do nome formal em inglês public house, é um estabelecimento licenciado para servir bebidas alcoólicas. originalmente em países e regiões de influência britânica, né? Funcionam geralmente durante o dia até as 22 horas e tem como ambiente né, introspectivo e escuro. Até hoje tem essa característica, se for num pub irlandês ou inglês, né, onde as pessoas costumam ingerir bebidas alcoólicas. E depois, chegando para o continente americano, nós temos o famoso saloon. Né? O saloon é uma espécie de bar típico do Velho Oeste norte-americano. Né? Serviam clientes típicos daquela época e região, né, como comerciantes de pele, cowboys, soldados, garimpeiros, mineiros e jogadores. Né? E o primeiro saloon foi fundado em Brown's Hole, né, em 1822, para servir aos comerciantes de pele locais. E a popularidade dessas casas do Oeste americano é evidenciada pelo fato de que Meme é uma cidade de 3 mil habitantes, como a Livingston, Montana, em 1883 tinha nada mais, nada menos do que 33 saloons, né? Ou seja, era bastante popular. E, finalmente, temos o Izakaya, nos deslocando até o Japão. Né? O nome Izakaya é uma palavra composta de I, né, que significa sentar, e Zakaya, loja de saquê. Quer dizer, é sentar numa loja de saquê, que mostra sua origem como estabelecimento que vendia bebidas alcoólicas e permitia que os clientes se sentassem em suas dependências para beber, que era oferecido. Os Izakayas, por vezes, são chamados de Akasholin, né, lanterna vermelha, e que em conversas cotidianas, né, identificas que essas lanternas vermelhas, né, têm um papel tradicional e penduradas à frente desses estabelecimentos para mostrar que ali trata-se de um ambiente para a apreciação de bebidas alcoólicas. Então, o bar, claro que evoluiu bastante. Independentemente da denominação que temos hoje, da sua origem histórica, hoje são determinados como estabelecimentos que possuem atendimento em balcão. E, claro, né, que com a evolução do tempo, assistir a um surto de diferenciados tipos de bar com outros objetivos, mas sempre voltada ao consumo de bebidas alcoólicas. E, claro, que houve essa evolução, né, e isso tornou-se um elemento, né, bastante turístico, né, e principalmente para ver cada característica. Né? E com isso, né, eu espero ter trazido para vocês um pouco da história desse importante elemento, esse lugar que tem o papel social de juntar pessoas, estimular discussões e proporcionar diversões àqueles que souberem desfrutá-los de forma saudável, com estilo, elegância e moderação. Continue nos acompanhando no canal da Cachaça para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro dos prazeres, a nossa cachaça. E o canal da Cachaça é uma realização da Nune Produções e da Som S.A. Até o próximo episódio. Um forte abraço. Música.